Vamos iniciar a nossa demonstração e para isso eu já estou logado aqui no meu portal do Azure e eu vou criar uma máquina virtual. Então eu vou aqui em New, vou selecionar aqui como a opção de Compute Virtual Machine, a máquina virtual, e eu vou escolher através de uma galeria, que são uma série já de máquinas virtuais prontas. No nosso cenário aqui, nós vamos utilizar já uma máquina que venha com um SQL Server já pré-instalado, tá ok? Então, no meu caso, eu vou pegar uma edição simples, vou pegar uma 2014 RTM Standard, tá ok? Vou selecionar essa máquina virtual. E aqui o importante é saber que quando você cria uma máquina virtual, ele a partir de uma imagem, essa imagem é atualizada frequentemente. Então, a ideia aqui é pegar de qual update você quer essa máquina. Então, essa imagem não é atualizada todo dia. Ele tem períodos que ela é atualizada para a Microsoft. Então, no caso, eu vou pegar a edição mais recente, né? Vou escolher um nome para ela, então vou chamar ela de Demo MVA SQL 1. Aqui eu escolho o tipo de tier, né? No caso, eu vou utilizar um tier standard. E aqui é muito importante você escolher o tipo da máquina, o tamanho dela. No nosso caso específico, aqui esse é um cálculo bem interessante. A princípio, de acordo com o tamanho da máquina virtual, ele tem uma quantidade de discos limitada pelo tamanho da máquina virtual. Então, por exemplo, no caso de uma máquina A1, que tem um núcleo, ele vai ter até dois discos. Uma máquina A2, até quatro discos. Uma máquina A3, até oito discos. Basicamente, o cálculo que você faz é a quantidade de cores vezes 2. Então, se ele tem, no caso aqui, uma A2, ele tem dois núcleos, dois cores, vezes 2, eu vou ter quatro discos. É o que eu preciso. Então, eu vou selecionar essa instalação. Vou escolher o Next aqui. E vou escolher um usuário. Aqui eu não posso utilizar nenhum usuário, nenhum username que já seja comum. Então eu não posso colocar um usuário do tipo root, que ele não vai aceitar. Eu não posso colocar um administrator, então eu vou colocar o meu usuário FabioH. E a senha é a mesma coisa, né? Muitos já devem ter feito curso Microsoft. Então aquelas senhas tradicionais como P maiúscula, arroba, SSW0RD, esse tipo de coisa não funciona. Então eu vou digitar aqui uma senha particular, né? Vamos fazer aqui, colocar direitinho. Ok, vou repetir ela. Perfeito. Next. E aqui eu vou colocar essa máquina virtual só para fins de demo. Vou colocar dentro de um cloud service, que é um grupo que vai reunir a aplicação. Eu posso colocar o banco de dados, o servidor de aplicação, de componentes, assim por diante. O nome desse cloud service que vai ser acessível pela internet. Em que lugar que eu quero deixar essa máquina virtual? Então, no meu caso aqui, eu vou deixar no data center do Brasil, tá ok? Uma conta de armazenamento que é onde ele armazena esse disco, né? E não vou, no, nesse caso aqui, eu não vou escolher a alta disponibilidade. Muito importante que eu já vou deixar por padrão mantido as portas de configuração, a de remote desktop e a de PowerShell. Ok? Vou adicionar. Eu já vou pedir para que ele tenha instalado o VM Agent, que é um agente do Azure que fica dentro da máquina virtual e permite que eu faça algumas ações dentro da máquina virtual a partir do Azure, né? Não vou colocar nenhum antivírus, nem nenhuma extensão de configuração como Puppet ou Chef, que já é o suficiente porque eu preciso aqui. Feito isso, vou mandar criar e agora nós vamos esperar a criação da máquina virtual. Então, nesse momento, ele está criando essa máquina virtual no Azure. Eu posso conferir o status da criação, né, com mais detalhes. Então, ele já está criando a máquina para mim, para o meu ambiente de demo. E, dentro de alguns instantes, já vai estar pronta essa máquina. A nossa máquina virtual já está continuando a instalação. Então, já pode ver que já conseguiu criar a máquina virtual. Então, agora já está provisionando o ambiente de configuração. Mais alguns instantes ela já vai estar pronta, então é só aguardar mais um pouquinho. Bom, agora nosso processo já finalizou, a máquina virtual já foi criada, né? Ela já instalou as extensões e ele já está funcionando. Então agora, a partir desse momento que a máquina está criada, eu posso vir aqui no menu de Connect, né? Ou, para se você quiser ver mais detalhes, basta clicar aqui na máquina, né? E aqui você está vendo todas as informações do dashboard, monitor, as configurações e assim por diante. Então, no nosso caso, vamos voltar rapidamente aqui, tá? O que eu pretendo fazer aqui é fazer anexar, antes de mais nada, um disco. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou conectar. Na hora que eu dou connect, ele abre um arquivo RDP e já, deixa eu fechar aqui, né? Ok, eu vou conectar nessa máquina virtual via pela internet, via remoto desktop, né? Então vou usar a minha conta aqui, que foi o usuário é o Fábio H, a senha que eu coloquei. Então nós vamos acessar essa máquina. Ok, nós vamos acessar aqui a máquina agora. Então vou colocar o usuário, que foi o Fábio H, a senha para conectar nessa máquina virtual. Ok. Então agora nós estamos abrindo a conexão via remote desktop. Ok. Então eu vou confirmar os dados. Ok, perfeito. Então agora já estou conectado via internet já nessa máquina virtual que eu acabei de criar, né? Então já está fazendo o logon para mim pela primeira vez. Ok, preparando desktop. Ok, isso aqui todo mundo já conhece, que é a tela quando você acaba de instalar o sistema operacional, né, no servidor. Então o que a gente fez foi basicamente isso: ele pegou um template pronto, né, que já tinha com SQL Server. E já está preparando a máquina. O que é importante aqui, assim que ele terminar de carregar a tela, vocês vão verificar que, na verdade, toda máquina, por padrão, ele vem com dois discos, né? Um disco de sistema operacional e outro disco que nós chamamos de disco de temporário. Então, ele está carregando aqui, já está vindo já o meu desktop. Então, vamos lá. Ok, não quero fazer a varredura. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui o Explorer da máquina. Então vou dar uma olhada. Tá ok. E aqui eu estou vendo aqui um disco onde tem o Drive C, que contém o sistema operacional, né? E esse disco que é temporário, que é sempre Drive D. Isso aqui é o padrão de qualquer instalação de máquina virtual, né, que você cria dentro do Azure, tá? Utilizando os templates. Por que isso? O C é, como o próprio nome diz, para ser utilizado apenas para o sistema operacional. Não é recomendado que você coloque aplicações ou dados nesse disco, tá? E nem muito menos colocar isso no Drive D. Por quê? O Drive D, como vocês estão vendo, é um disco temporário. Se você abrir aqui esse disco aqui, eu já tenho um aviso de perda de dados, né? O que que significa? Todo dado que é salvo aqui dentro desse disco, se a máquina for reiniciada, ele perde os dados, ele apaga os dados. Então, ele não é para ser utilizado para armazenar informações. Tá, ok? Você vai utilizar ele para alguma aplicação que precisa de algum disco temporário para armazenar logs, algo que você não tenha problema em perder quando você tiver que reiniciar essa máquina, tá bom? Então tome muito cuidado. Então é por isso que ele aparece com esse nome. Então o ideal que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai colocar mais um disco aqui, né, que seria um Drive F, por exemplo, que vai ter os dados. Para fazer isso aqui, eu vou deixar um pouco aqui, redimensionar a tela. Eu vou aqui na console do Azure e pegar essa máquina e vou fazer o que nós chamamos de um attach. Então eu vou fazer um attachar um disco vazio. E quando eu faço isso, o que ele está fazendo? Ele está anexando um disco na minha máquina, né, nesse meu servidor. E aqui eu vou escolher o um nome. Então, apenas para efeito de demonstrações, você pode criar discos grandes, né, de até 1 terabyte, mas para o meu caso aqui, eu vou criar um disco aqui só de 10 GB. Ok? Posso definir algumas preferências de cache, não é o caso, tá? Eu vou criar então um disco de 10 GB. Ele já está anexando. Enquanto isso, a máquina, por enquanto, como vocês podem ver, ainda não apareceu, tá? Ele não vai, ele não, vocês vão entender por quê? Porque eu tenho que configurar dentro do Windows, né, para que ele apareça esse disco. Então, ele está atachando aqui o disco. Enquanto isso, e acabando essa tarefa, eu vou anexar mais outros dois discos, tá? Então imagina que você precisa de muito espaço em disco, né? O que eu vou fazer, vamos imaginar que cada disco fosse de 1 terabyte, né? Então vou adicionar três discos de 1 tera cada um, que é o limite. O que é importante vocês entenderem, quando ele está fazendo esse processo de anexar um disco vazio aqui a essa máquina virtual, cada disco da máquina virtual no Azure possui até 500 IOPS, né? IOPS ou IO por segundo é uma medida muito utilizada para storage e é como a maior parte das classificações de performance é feita. Então, existem ferramentas que fazem essa análise de IOPS na máquina, né, no disco, né, perdão. E ele avalia quantos IOPS o disco tem. Quanto mais alto esse valor, melhor é a performance. Então, aqui, ó, ele acabou de anexar um disco, Tá ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na máquina virtual. Na hora que eu volto aqui no Remote Desktop, ele não está aparecendo aqui, mas nos Windows Server 2012 e no R2, ele tem aqui dentro do Server Manager. Então, vou maximizar novamente a máquina virtual em File Storage Services. Aqui em disks, ele aparece aqui, ó, todos os discos são anexados na máquina, que é por, normalmente o pessoal usava o disco administrator, né? Aqui nós temos essa ferramenta e aqui já está o disco pronto aqui, ó. Ele já está anexado. O que eu vou fazer, vou adicionar mais outros dois discos para a gente dar uma olhada. Então, eu vou fazer mais um attach nesse lugar aqui. Vou attach um disco vazio, né? Vou chamar, ele vai ser um outro disco, vou criar mais um disco de 10 GB. Vou anexar na máquina. Vamos voltar aqui novamente. Essa tela aqui não é dinâmica, tá? Dentro da máquina virtual. Eu sou obrigado a fazer um refresh para que ele atualize essa informação, tá? Por padrão, a cada 10 minutos ele faz um refresh. Mas no nosso caso aqui, eu estou fazendo para. Ele ainda não apareceu. Vocês vão ver que daqui a pouco ele vai aparecer mais um disco. Então, reparem, eu tenho o disco aqui, o ID 0, como vocês estão vendo, que é o do sistema operacional. E tenho esse outro disco aqui, que é o disco temporário. O que eu vou fazer aqui é uma técnica muito interessante dentro do Windows Server 2012 e do R2, que nós chamamos ele de Storage Spaces, né? No Storage Spaces eu posso colocar vários discos e fazer com que o sistema operacional gerencie. O Windows pode ser uma storage. Então eu adicionei aqui. Olha lá, ele já terminou o processo. Vamos ver se já está aparecendo aqui. Aqui, já está aparecendo já o segundo disco que eu mandei adicionar. E eu vou colocar mais um disco nessa máquina virtual. Então eu vou anexar 3, né? Estou fazendo como demonstração discos de 10 GB, mas você pode fazer de até 1 TB, tá ok? É apenas importante que você tome cuidado porque cada isso tem um custo que é aplicado ao tamanho do disco, tá bom? Porque você, o disco ele ocupa o espaço de armazenamento e você paga pelo espaço de armazenamento, tá bom? Então tem que planejar muito bem. E mais uma vez, como eu disse, de acordo com a quantidade, de acordo com a instância que você escolheu, se é uma A1, A2, uma D, uma G, D5, uma G2 ou uma A3, o que for, cada instância tem uma quantidade de discos que você pode anexar de acordo com a quantidade de cores, tá? De núcleos, tá bom? Então isso é muito importante no seu projeto de máquina virtual. O que nós vamos fazer aqui nesse ambiente é, depois que eu adicionar o terceiro disco, eu vou pegar esses três discos que ele criou, né? E vou transformar ele num disco só. Então vou fazer um RAID 0. E por que isso aqui vai ser interessante? Porque como cada disco do Azure ele me dá até 500 IOPS, fazendo esse RAID 0 com 3 discos, eu posso chegar até 1.500 IOPS, né? O que é muito bom. Para vocês terem uma ideia, um disco tradicional costuma ter na faixa de 200, 200 a 300 IOPS. Um disco SSD costuma ter um pouco mais, em torno de 800. O disco do Azure tem em torno de 500, então ele é um intermediário de performance, tá? Só que nesse caso, muitas empresas precisam de um banco de dados de alta performance, né? E eles precisam de discos que tenham uma resposta boa. Então, essa é uma das reclamações, então essa aqui é uma forma de se resolver, tá bom? Ele acabou o processo aqui, como eu posso ver, já taxou mais um disco. Eu vou voltar aqui para minha máquina virtual, agora eu vou maximizá-la. Vou fazer um refresh e agora vocês vão ver que vai aparecer mais um disco aqui. Então, ok, já está aparecendo aqui os três discos. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer a criação que nós chamamos do pool, né? Então, posso fazer rápido aqui os três discos que já estão aqui liberados para serem utilizados. Então, posso, se quiser, posso, um jeito bem simples, posso clicar no Wizard para criar um disco virtual. E aqui ele vai falar o seguinte: bom, para poder criar o disco virtual, tem que ter o storage pool. Como eu não tenho, eu vou aproveitar e criá-lo agora. Então, aqui é o Wizard para criação de storage pool. Next. Aqui eu vou dar um nome para esse pool. Então, eu vou chamar de pool, pool SQL, né? Que eu sei que é um pool que vai ser utilizado para a base da SQL. Tá bom? Aqui, qual que é o nome dele, em qual servidor que vai estar disponível. Então, next. E aqui eu seleciono os discos, aqueles três discos que eu criei. Então, vou pegar os três. Isso vai me dar um total. Quero usar os três na capacidade máxima, que é um total de 30 GB. Tá bom? Então, vou pegar esses três discos. E agora ele vai criar o grupo. Então, qual que foi o próximo? O que que é o passo? Primeiro, eu crio o pool, que é o grupo. Depois, eu crio o disco virtual. E depois do disco virtual, eu crio o volume ou partição. Então, tem que seguir a sequência. Então, eu já vou deixar marcado aqui para que ele já agora acabando aqui, já crio já o disco virtual. Então vamos lá. Perfeito, já caiu no wizard para criar o disco virtual. Então olha só, agora ele está me selecionando qual que é o pool que eu vou utilizar. Aquele pool que contém três discos, né? Next, vou chamar ele de disk SQL. Eu vou dar uma descrição que é disco virtual SQL. Tá ok? Vou anexar aqui o recurso de storage tiers, ele não está presente porque o storage tier, ele é uma novidade do R2, do Windows Server 2012 R2, que ele pode pegar discos normais e discos SSDs e fazer o que nós chamamos de storage tier, que é uma classificação interna dentro do volume, onde ele separa os dados mais acessados, ele põe no disco SSD e os menos acessados no disco normal. Como eu estou fazendo aqui num ambiente aqui de máquinas do Azure, eu não tenho esse tipo de configuração, né? Então vamos lá. E aqui o que eu vou fazer? Eu posso escolher como é que eu quero fazer a proteção ou layout de discos, né? No caso, é importante vocês entenderem o seguinte: no Azure, todo disco, por padrão, a Microsoft já faz três cópias daquele dado em três lugares separados. Isso é legal você saberem por quê. No ambiente físico, você tem um servidor físico e você vai colocar um RAID 1, RAID 5, né? Ou o que for, né? Que atenda às suas necessidades de segurança. Como você está no ambiente de nuvem, lembre-se, isso aqui é uma infraestrutura como serviço. E na infraestrutura como serviço você não gerencia essa parte de hardware. No nosso caso, nós gerenciamos para vocês. Então aqui, o que eu estou fazendo, estou simplesmente escolhendo o Simple. Por quê? Porque eu sei que esses discos que eu estou gerenciando, já automaticamente, sem que eu tenha que fazer nada, o Azure já vai fazer três cópias já de segurança. Tá bom? E aqui aqui é um detalhe muito interessante que é o que nós chamamos de Thin Provisioning. O Thin Provisioning, o que ele faz? Ele pode, como eu tenho três discos de 10 GB, eu tenho um total de 30 GB, correto? Acontece que de repente eu nem preciso utilizar os 30 GB, eu quero criar um volume de 10 GB e eu quero poder aumentar esse volume na medida que eu precisar, sem que eu tenha que matar a partição, fazer novamente, né? Como no nosso caso aqui eu quero ter performance, então eu vou utilizar só o disco fixo, que ele vai já utilizar de cara o tamanho máximo dos três discos, que no nosso caso é 30 GB. Então vou dar o Next. Então vou utilizar o tamanho máximo, que já é 30 GB, né? Na verdade é um pouco menos, né? Ok, feito isso, já está criando. Por enquanto, repare que isso aqui é dentro da máquina virtual, não aparece ainda esse disco. E agora eu vou criar o volume. Então veja, nós criamos o pool. Criamos o disco virtual a partir do pool e agora vamos criar o volume a partir do disco virtual. Então vou fechar para que ele já faça isso para mim. Vamos lá. Aqui eu estou vendo o pool, o servidor e o disco virtual, né, que eu estou criando. Qual o tamanho dele? Utilizar o tamanho máximo possível, né? Uma letra de drive, vou colocar como F mesmo, né, que é onde eu quero armazenar esses dados. Perfeito. Aqui o nome do volume, então vou chamar ele aqui de DB, né? Aqui é importante, veja que aqui eu escolho o tipo de tamanho de alocação, que por padrão já é o suficiente, o Windows já faz essa alocação de forma correta, né? Isso aqui antigamente para quem mexia com o Windows Server 2003 você tinha que fazer o alinhamento de disco e não é o caso que você não precisa fazer porque a partir de 2008 eu já corrige isso, né? E aqui no sistema de arquivos que eu posso escolher o NTFS ou RFS, que é o Resilient File System, que é uma novidade no Windows Server 2012, porém não é suportado para algumas aplicações. No nosso caso, nós vamos utilizar o modelo tradicional que é o NTFS. Next, Create. Prontinho. Agora já está criando volume, né, de 30 GB. E agora sim, quando for agora configurar o meu SQL Server, que está dentro dessa máquina virtual do Azure, eu vou colocar a parte de database não mais no disco C, mas sim nessa forma aqui. Então vejam que agora eu tenho um disco de 30 GB, que na verdade ele é de um storage pool. E o que é legal, como são três discos, eu estou dividindo os IOPS entre esses três discos. Cada disco no Azure tem 500 IOPS. Como eu utilizei três, eu já tenho só nesse volume aqui 1.500 IOPS, que é muito mais do que um SSD normal. Isso é muito bom que vocês já vão. Se vocês querem ter performance, é assim que se faz dentro de uma máquina virtual. Essa técnica que vocês viram funciona tanto para SQL Server quanto para outras aplicações que precisam de um volume, um disco rápido. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.